professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvinte da CBN.
Professor, na semana passada a gente falou da queda dos juros e como essa queda vai afetar o rendimento dos investimentos, mas tem mais para falar sobre esse assunto, né, professor?
Com certeza. Porque a gente sempre fala aqui de títulos públicos, né, e fala de tesouro direto, etc., para imposto fixado, mas isso não resume a discussão toda, né? Por exemplo, quando a gente fala em CDBs, isso também sente a afetação muito, muito importante sobre isso, né? Os CDBs, por exemplo, eles têm a perspectiva de render menos aqui para frente, né? Porque a gente fala de uma rentabilidade, né, que vai estar atrelado aos índices que formaram o CDB. Então, é importante que o nosso ouvinte ele tenha a perspectiva de que investir em um CDB novo, né, com as taxas que estão perspectivamente colocadas agora de juros menores nos próximos meses, isso vai significar também uma rentabilidade mais baixa.
Professor, na semana passada, logo depois do programa CBN Finanças Pessoais, né, um ouvinte mandou uma mensagem, ele ficou na dúvida, ele queria saber, eu acho até que o senhor explicou isso no boletim passado, mas ele queria saber se o LCA e o LCI têm incidência do imposto de renda.
Eles têm sim, mas é menor, especialmente quando se passa de 6 meses. Então, o que acontece? O LCA e o LCI têm imposto de renda, porém, o percentual que se paga imposto de renda depois de um período de 6 meses especialmente, ele cai, e cai sensivelmente. Então, ele reduz, por exemplo, dos seus 22,5% para 15%, que é um rendimento interessante, uma boa diferença para alguém que pode esperar 6 meses. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Que alguém, por exemplo, invista em um LCI, uma taxa anual de, vamos colocar aqui em grandes números, tá bom? Em torno de 14%. Ele coloque lá 100 mil reais, eventualmente, tá, um número pequeno assim, e daria 114 mil reais de juros daqui a um ano, né? Capital mais juros, perdão, montante daqui a um ano. Então, sobre os 14 mil reais de juros, né, se ele fosse entender o prazo do LCI sem esse benefício, né, da referente à aplicação dele de estar mais de 6 meses, ele pagaria 27,5%. Então, o que significa isso para a gente? Significaria que ele pagaria R$ 3.850 de juros, desculpa, de imposto de renda sobre os juros que foram gerados. E quando ele pega e segura isso e tem mais de 6 meses aplicado, isso cai para 15%. Então, é para R$ 2.100. E de R$ 3.850 para R$ 2.100 significa que ele tem um ganho real, né, um benefício que isso acrescenta ao rendimento dele de R$ 1.700. É uma boa diferença, né? Por conta de se aguardar um pouco mais, né? E não precisa esperar um ano, Luciano. Na verdade, assim, venceu 6 meses e 1 dia, já goza do benefício, já consegue tirar sem necessidade de pagar esse imposto tão cheio assim.
Professor, e como que a poupança se comporta com a queda de juros?
Nossos ouvintes vão se lembrar, Luciano, que mais ou menos em 2012, 2013, lá atrás, né, a gente teve uma mudança na poupança por conta de que com a queda dos juros e da inflação naquela época, nós tínhamos uma rentabilização da poupança muito grande comparado ao restante dos tipos de investimentos. Vamos lembrar que nessa época, por exemplo, em 2012, houve um período que a taxa Selic ficou em 7%, não é? 7% ao ano, que hoje é basicamente metade do que nós temos, né? Provavelmente a quarta-feira agora deve ter redução de 0,5%, essa previsão que nós fazemos, junto com outras pessoas da área. Mas o que acontece? A poupança, se alguém tiver depósitos que são antigos, anteriores a 2012, anteriores exatamente a maio de 2012, então o que ocorre é que ele recebe ainda a poupança cheia, que é 0,5% mais TR, né? Com a perspectiva de redução da inflação, essa aplicação da poupança vai ser interessante, né? Porque não tem uma inflação ano que vem de menos de 5%. Então, TR mais poupança das antigas vai render uma coisa interessante, né? Algo em torno de 8%, 9% no período. E qual é a vantagem da poupança em relação aos outros investimentos? É o fato de que ela, nesse aspecto, tem liquidez imediata. Então, alguém pode sacar no momento que desejar sacar o dinheiro, né? Enquanto que as poupanças novas que foram realizadas depois de 4 de maio de 2012, essas poupanças já estão limitadas a 70% da Selic mais TR. Então tem um redutor. E esse redutor é como se fosse realmente um corte no rendimento para poder garantir que o governo não perca tanto com os juros que vai estar pagando. Então, engraçado que na hora que o investidor, né, ele vai querer ganhar dinheiro com a aplicação em poupança, por exemplo, nós temos um deflator, um redutor do índice. Então, assim, as poupanças antigas convém manter, né? E para quem tem a poupança nova, tem a opção de entender que 70% da Selic mais TR, né? Se nós tivermos uma TR ano que vem, desculpa, uma Selic ano que vem desse ano, vamos colocar em torno de 12%, né? Ainda vai valer a pena outros investimentos. Se isso cair abaixo de 8,5%, aí entra em vigor essa regra que vai estabelecer esse corte. Então, essa avaliação, né, nós até já usamos há um tempo atrás na planilha que tem essa avaliação de tipos de investimento e comparação, está disponível ainda. Quem precisar pode mandar um e-mail para a gente encaminha isso por e-mail. Né? Mas é bom avaliar com muito carinho. CDBs, RDBs, né, CDBs especialmente, além do Tesouro Direto, né, carece agora de uma análise bem cuidadosa, né, com muito carinho para garantir que as pessoas não percam dinheiro por conta dessa mudança. Agora está, vamos dizer assim, naquele momento onde a minha curva, né, de investimento, de taxas de juros, vão começar a inverter. Então, estamos de queda. E quando a gente fala de queda, a gente fala de uma inversão de todo o processo. Então, agora é bom ter um pouco de cuidado para poder garantir que o dinheiro continue rentabilizando apesar dessas mudanças e tumultos de mercado.
Tá certo, professor. Obrigada, hein? Até a semana que vem.
Eu que agradeço, Luciana. Até a semana que vem. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.